A partir deste instante, programa Consagração a Nossa Senhora da Piedade.
Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.
Apresentação: Padre Carlos Antônio da Silva, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.
Não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Amigos, irmãos e irmãs, vamos continuando assim, renovando a nossa esperança, para seguirmos em frente, passo a passo. A esperança é um grande remédio para todos nós, principalmente em tempos de desafios, de muitos problemas, como a pandemia, o Covid-19 que estamos vivendo. Manter a esperança é bom, gera vida. Por isso vamos rezar pedindo à Mãe Senhora da Piedade que nos ampare nesta caminhada. A bem-aventurada Virgem Maria, com o título de Mãe da Piedade, avançou na peregrinação da fé e conservou com fidelidade sua união com o Filho Jesus até a cruz. Pelo desígnio divino, sofreu profundamente com o seu Filho amado, associando-se com ânimo materno ao seu sacrifício. Finalmente, foi dada como mãe ao discípulo amado, pelo mesmo Jesus que morria na cruz. Contemplamos e vivamos a dor e a esperança da mãe. Peçamos que sua fé ilumine nossa vida e que sua materna proteção acompanhe nosso caminho até o dia do nosso encontro com o Senhor da Glória. Bendita sois vós, Mãe da Piedade. Ouvi nossas preces, ó Mãe amada, Mãe querida. E assim, nesse caminho, nesta catequese que estamos fazendo, estudando os documentos da Igreja, é importante, pois a Igreja fala na pessoa de uma mãe que quer o melhor, traz a voz profética, inspirada sempre na Palavra Santa de Deus. É o que nós estamos fazendo, rezando e refletindo a carta do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, o nosso planeta e assim a nossa própria vida. Amigos, nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos 2 séculos, mas somos chamados a tornar-nos os instrumentos de Deus Pai, para que o nosso planeta seja o que Ele sonhou ao criá-lo e corresponda ao seu projeto de paz, beleza e plenitude. O problema é que não dispomos ainda da cultura necessária para enfrentar esta crise e a necessidade de construir lideranças que apontem caminhos, procurando dar resposta às necessidades das gerações atuais, todos incluídos, sem prejudicar as gerações futuras. Importante pensarmos que temos que trabalhar a nossa cultura, o respeito ao meio ambiente. Por isso, precisamos encontrar e construir dentro de nossas comunidades, bairros, cidades, lideranças que nos ajudem e apontem caminhos para recuperar a dignidade da vida, principalmente dos excluídos, dos mais pobres, pessoas que amam o meio ambiente. Precisamos trazer isto em nossos corações, em nossa consciência. Construir novas lideranças que apontam caminhos. Preocupa a fraqueza da reação política internacional, a submissão da política à tecnologia e à economia demonstra-se na falência das cúpulas mundiais sobre o meio ambiente. Há demasiados interesses particulares e, com muita facilidade, o interesse econômico chega a prevalecer sobre o bem comum e manipular a informação para não ver afetados os seus projetos. Ou seja, há muita sujeira. Não se tem um casamento verdadeiro entre política, tecnologia, economia, sustentabilidade, pensando em interesses apenas de alguns. Nesta linha, um outro documento se insere aqui nesta carta encíclica, que é o documento de Aparecida. Pede que nas intervenções sobre os recursos naturais não predominem os interesses de grupos econômicos que arrasam irracionalmente as fontes da vida. A aliança entre economia e tecnologia acaba por deixar de fora tudo o que não faz parte dos seus interesses imediatos. Deste modo, poder-se-á esperar apenas algumas proclamações superficiais, ações filantrópicas isoladas e ainda poucos esforços para mostrar sensibilidade para com o meio ambiente, enquanto na realidade qualquer tentativa das organizações sociais para alterar as coisas será vista como um distúrbio provocado por sonhadores. Precisamos rever esse quadro. Como eu disse pouco atrás, novas lideranças que amam, que respeitam verdadeiramente o planeta, a nossa casa comum, que respeitam a cada um de nós, pessoas que vão lutar para que todos tenham vida e vida em dignidade. Continuando, cresceu a sensibilidade ecológica das populações, mas é ainda insuficiente para mudar os hábitos nocivos de consumo, que não parecem diminuir, antes expandem-se e desenvolvem-se. É o que acontece. Só para dar um exemplo simples, com o crescente aumento do uso e intensidade dos condicionadores de ar, os mercados, apostando num ganho imediato, estimulam ainda mais a procura. Se alguém observasse de fora a sociedade planetária, maravilhar-se-ia com tal comportamento que às vezes parece suicida. Não precisávamos chegar a este ponto de condicionadores de ar se tivéssemos cuidado melhor do nosso planeta, da natureza, do meio ambiente. Entretanto, os poderes econômicos continuam a justificar o sistema mundial atual, onde predomina uma especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente. Assim se manifesta como estão intimamente ligadas a degradação ambiental e a degradação humana e ética. É possível que perante o esgotamento de alguns recursos se vá criando um cenário favorável para novas guerras disfarçadas sobre nobres reivindicações, A guerra causa sempre danos graves ao meio ambiente e à riqueza cultural dos povos, e os riscos avolumam-se quando se pensa nas armas nucleares e nas armas biológicas. Com efeito, não obstante haver acordos internacionais que proíbem a guerra química, bacteriológica e biológica, subsiste-se o fato de continuarem nos laboratórios as pesquisas para o desenvolvimento de novas armas ofensivas capazes de alterar os equilíbrios naturais. Exige-se da política maior atenção para prevenir e resolver as causas que podem dar origem a novos conflitos. Entretanto, o poder ligado com a economia é o que maior resistência põe a tal esforço, e os projetos políticos carecem muitas vezes de amplitude de horizonte. Para que se quer preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? Está aí para nós um documento escrito há 5 anos atrás, uma carta alertando o mundo, poderes econômicos, tecnológicos. E estamos aí justamente vivendo uma guerra bacteriana, um vírus que deixou todos nós assustados, em isolamento social, às vezes até um certo medo, e que precisamos daqui para frente mudar, porque senão outras guerras virão. E tudo isto que tem acontecido, esta guerra bacteriológica de um vírus, ajude a mudar a consciência, a sabedoria daqueles que nos governam, daquelas lideranças que estão à frente, para mudar rumos da história. É urgente, é necessário esta mudança de mentalidade, de hábitos. Vamos rezar à Mãe Maria, que ela interceda por todos nós e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos dê sabedoria para aprender a caminhar de novo, a fazer as coisas acertadas, não deixando que a ganância, o poder, seja este grande mal nos levando ao abismo. É hora de profundas mudanças. Rezemos. Santíssima Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora Nossa, recorro a vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo e missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora.
Quero hoje, nesta data, parabenizar a querida Kátia, esposa do Gercinho, em Roças Novas, distrito de Caeté, que hoje aniversaria. A você, Kátia, o meu abraço, votos de saúde, de paz e bênçãos. Uma história bonita. Há poucos dias, o marido, o Gercinho, celebrou o dom da vida, celebraram um ano de vida matrimonial, e agora o seu aniversário. A alegria de comemorar a vida é o que todos nós queremos e vamos fazer daqui para frente, valorizando-a, cuidando com carinho da vida como dom e graça de Deus, cuidando do nosso meio ambiente. Parabéns, que Deus ilumine sempre os seus passos e com carinho, com gratidão, lembrando hoje dos 3 anos da ordenação episcopal de Dom Vicente, Bispo Auxiliar na nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Que Deus o ilumine, que dê perseverança, voz profética, coragem para seguir em frente num caminho de ser uma luz a nos guiar, ajudando-nos a cuidar da vida humana, cuidando do meio ambiente. Um grande abraço, coragem e serenidade. E quero enviar também o meu abraço à comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, paróquia São Paulo Apóstolo, a divisa entre Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Um grande abraço a todos vocês aí celebrando nesse tempo difícil, no isolamento social, sem as aglomerações, celebrando a padroeira, que a Mãe Senhora Auxiliadora venha em nosso auxílio justamente nesse tempo de dor, de angústia, de tristeza, mas um tempo de amadurecimento e crescimento na fé. Um grande abraço a todos aí da comunidade. Irmãos e irmãs, abençoe-vos o Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.
Você participou do programa Consagração a Nossa Senhora da Piedade.
Não só lá na Serra.